dispositivo orgânico, neuromórfico, eletroquímico, recentemente produzido, né, nos Estados Unidos, que pode levar à criação de um computador que imite a sinapse do cérebro humano. Quer dizer, como é que se dá isso dentro do cérebro? Um estudo conduzido por um grupo na Itália teve a participação do brasileiro Gregório Couto Faria, que é do Instituto de Física de São Carlos, com quem nós vamos conversar agora. Professor Gregório Couto Faria, docente do Instituto de Física de São Carlos, graduou-se em Física pelo mesmo instituto, doutor pela Universidade Tecnológica de Darmstadt, na Alemanha, e pós-doutorado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Professor Gregório, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Rochane. Bom dia aos ouvintes. É um prazer enorme conversar um pouquinho com vocês nessa manhã.
Perfeito. E nós gostaríamos muito de entender que dispositivo é esse, professor, e o que é que está se tentando buscar. Já há muito tempo que a gente fala sobre, que se estuda, que se debruça sobre esse mecanismo absolutamente fantástico que é o cérebro humano, não é? E como é que você pode chegar a reproduzir, de alguma maneira, o que lá acontece, por exemplo, num computador, não é?
Vou fazer o meu melhor, mas realmente fascinante mesmo, como Sim. você falou, né? Eu acho que o homem, desde, né, que começou a desenvolver um pouco da sua habilidade em ciência, ele vem tentando imitar a natureza, né? E assim, vários segmentos da sociedade, muitos dos desenvolvimentos tecnológicos, científicos que nós alcançamos, foi em parte até observando a natureza e tentando imitá-la, né? E não é diferente com o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, talvez, é uma das máquinas, né, mais fantásticas que já, né, se desenvolveu aí nessa belíssima natureza que nos rodeia, né? E, obviamente, o homem muito curioso, né? Não só curioso, mas também com uma necessidade, né, computacional dos dias de hoje, né? Há muitas iniciativas já voltadas a compreender o cérebro humano no sentido de não só compreender o seu funcionamento, mas também propor, né, sistemas de engenharia que possa imitá-lo, no sentido de você fazer uma computação dita neuromórfica, que é aquela que é baseada no funcionamento do cérebro humano, né? O nosso cérebro, né, os nossos neurônios, que são as células que compõem o nosso cérebro, eles se comunicam de uma forma muito especial, né? Eles comunicam via fluxos de íons, né? Nossos neurônios, eles têm canais iônicos, né, que quando nós pensamos ou nós agimos, né, esses canais, eles acabam abrindo e eles polarizam esse meio intracelular, né, e o neurônio seguinte acaba, de certa forma, sensoriando essa polarização por cargas e ele manda essa informação para frente, né? Então, é um sistema muito peculiar, né, de uma transmissão de informação via fluxo de íons. Tá? E, paralelamente, eu sou formado, né, sou especialista em eletrônica orgânica. Uhum. Eletrônica orgânica são aquelas feitas a partir de polímeros conjugados. São polímeros plásticos, né? E uma classe muito especial desses polímeros, elas não só são boas condutoras de elétrons, né, de cargas eletrônicas, mas também são bons condutores iônicos, né? E aí começou a ideia, né, de trazer esses materiais para um sistema que pudesse mimetizar o cérebro. Porque o sistema artificial, esses plásticos, eles são excelentes condutores iônicos. Uhum. Tá? Então, a nossa ideia, né, foi esse trabalho que nós desenvolvemos em Stanford, junto com o professor Alberto Salé, do Departamento de Ciências e Engenharia dos Materiais daquela universidade, foi utilizar esses materiais que, né, tem a capacidade de conduzir, né, e fazer essa troca iônica, né, e aplicar métodos de engenharia de construção de dispositivos de forma que esse dispositivo ele respondesse, uhum, né, muito similarmente ao funcionamento de um neurônio. Então, ele tem fases de potenciação muito similar aos nossos neurônios. Nós colocamos dois desses dispositivos em conjunto e fizemos um teste chamado de plasticidade, que é o primeiro teste de você fazer algum teste, pesquisa, algum teste, enfim, para ver se o sistema ele pode aprender. Né? E existe um teste em computação muito conhecido, chamado um cachorro de Pavlov, né? Que faz, que é um pequeno algoritmo para você ver se aquele sistema artificial consegue realizar algum tipo de aprendizado. Né? E o nosso sistema mostrou que ele passou nesse teste.
Nossa, então, assim, que incrível.
É uma área muito fascinante. Ficamos assim, extremamente contentes em poder aplicar esse sistema de engenharia para desenvolver esse sistema que, de certa forma, mimetiza aí uma das células mais fantásticas que nós temos no nosso corpo, né?
Muito interessante. Agora dá para entender melhor como é que funciona essa coisa da interconexão, né? Que se dá dentro do cérebro, que vocês estão tentando reproduzir. Agora, professor, se alcança, né, um esquema como esse tão próximo do cérebro, o que isso pode levar lá na frente? Então vamos caminhar. Claro que as pesquisas, os estudos, eles têm um objetivo ali de momento alcançar, subir um degrau, uma etapa importante, né? Mas o que é que ela pode gerar? É isso que eu acho que é bastante interessante também em relação a isso. Quer dizer, a gente vai criar computadores com essa capacidade, não é essa inteligência, mas é esse sistema de transmissão de informações de maneira similar, muito próximo ao que o cérebro faz. Dá para fazer? No futuro, a gente pode fazer um computador com essa capacidade, é isso?
Olha, Roxane, obviamente, é aquela visão meio até romântica de longo prazo. A resposta é sim, né? Nós demos agora o primeiro passo, ou nem o primeiro passo, mas vamos dizer que nós começamos a engatinhar, né? Ou seja, nós temos uma plataforma que pode ser aplicado métodos de engenharia, então uma plataforma que você pode fazer construção de dispositivos que apresentam características muito similares ao funcionamento de neurônios. Obviamente, desse ponto até você desenvolver um computador, né, comercial, né, obviamente nós temos aí um período muito longo. Agora nós temos que, né, agora nós estamos engatinhando, vamos tentar levantar, né, dar os primeiros passos e aí, né, obviamente progredindo nesse sentido. Mas o computador neuromórfico é uma realidade que tem sido procurada e estudada por muitos centros de pesquisa e empresas. Por exemplo, recentemente, a IBM, a famosa empresa estadunidense, a IBM de computadores, junto com a Força Aérea Americana, eles lançaram um projeto em conjunto chamado o True North, que é essencialmente para desenvolver supercomputadores que imitam o cérebro humano. Né? Isso saiu na imprensa aí no dia 23 de julho. Então, para você ver como quão quente é esse tema, né? Então, há inúmeras iniciativas nessa área e nós, né, desenvolvemos uma plataforma dentre várias que podem, obviamente, ser aplicada para esse sistema, né? Mas a ambição é, sim, gerar aí computadores que tenham, né, funcionamento muito similar ao nosso cérebro. E a razão, Roxane, é que a nossa computação atual, a chamada computação riemanniana, ela está chegando numa espécie de uma encruzilhada.
Mas era isso que eu ia perguntar, porque tem se falado muito sobre esse tema, quer dizer, que encruzilhada é essa, né? Porque você tem que aumentar o número de transistores de uma forma inacreditável, né?
Pois é, hoje, né, a computação de hoje, que é chamada, né, a que dita a computação de hoje, é chamada lei de Moore, né? Ela diz que o número de transistores dentro de um chip dobra a cada dois anos, né? E, obviamente, isso a custa de você miniaturizando o seu sistema, né? E quando você chega a dimensões, a escalas submicrométricas, você acaba tendo problemas graves de dissipação térmica, né? Então, o grande problema é que o que está acontecendo, a partir, inclusive, de meados de 2005, né, você ainda continua dobrando esse número de transistores, mas o clock, a velocidade de clock, né, que é chamada velocidade de processamento, e ela tem estagnado. Por diversos problemas, sempre um deles é essa dissipação térmica, os dispositivos acabam aquecendo demais, entre outros problemas. Então, essa lei de Moore, ou essa computação riemanniana, que é a que nós, né, nos rodeia atualmente, ela está chegando num ponto em que ela tem que ser repensada. Né? Inclusive a IBM, quando eu estava nos Estados Unidos, eu participei bastante de workshops com a IBM, a Intel, tá? A Intel, que é uma das fabricantes aí de microprocessadores que dominam o mercado, obviamente eles estão procurando soluções, né? Então eles, inclusive, se interessaram pelos nossos sistemas e eles já têm propostas de, inclusive, fazerem chips, né, ou esses microcontroladores de memória, fora do plano, né, igual uma cidade. Quando a cidade, ela popula horizontalmente, né, quando a cidade não tem mais para onde ir horizontalmente, ela começa a verticalizar, né. Então, a Intel, ela está nesse sentido, né, ok, nós já limitamos o que nós podemos fazer no plano, vamos fazer aí sistemas tridimensionais, que agora vamos sair do plano, vamos verticalizar esses dispositivos, ainda usando a tecnologia atual. Mas, obviamente, a longo prazo, eles querem procurar outras soluções. E é por isso que a IBM, a Intel, eles estão investindo nessa possibilidade de ter uma computação que seja essa baseada no cérebro humano, que vai além, né, da computação von-Neumanniana clássica, né?
A computação neuromórfica está aí, portanto, tentando reproduzir esse mecanismo do cérebro humano. Bom, está numa fase já bastante interessante essa pesquisa, mas prossegue, né, professor? As pesquisas, sim, são assim, elas têm um prazo, né, um tempo de duração.
Exato, e um tempo de maturação também, nós desenvolvendo esse dispositivo, foi desenvolvido aí no ano de 2015, 2016, né, a publicação agora foi no início de 2017. Obviamente, nossos trabalhos continuam, né, nós temos várias perspectivas, né, e a mais breve aí que nós já estamos trabalhando é, obviamente, fazer uma matriz de vários desses dispositivos em conjunto, né, que é como o cérebro funciona, são vários neurônios trabalhando em conjunto. Então, nós, inclusive, em conjunto com grupos de computação, né, nós estamos construindo matrizes desses sistemas neuromórficos para, essencialmente, criar pequenos cérebrozinhos e observar a sua resposta, né? Como que esses sistemas, eles respondem a alguma excitação elétrica, se eles têm a plasticidade que é necessária, etc, etc. É outra perspectiva que tem sido explorada no nosso laboratório é utilizar corantes que, de certa forma, possam responder a diferentes comprimentos de onda, e quando eu digo comprimento de onda é cor, né? Para justamente associar esses neurônios uma possibilidade de enxergar, né, de ter alguma interface com excitações ópticas, que é algo como similar ao seu olho, né? Então, há a perspectiva de, inclusive, você partir um pouquinho mais pro campo da medicina e tentar fazer sistemas artificiais aí que possam outrora, né? Isso, obviamente, é longo prazo, mas por que não ser ambicioso, né? Mas que possam, de certa forma, criar aí uma espécie de um olho artificial também, né? Então, assim, as ideias, cientistas têm ideias mirabolantes, né, Luciano? Então, a gente tem que deixar a nossa criatividade sempre, né, sempre estar bastante aguçada, explorar, arriscar, né? E é isso que nós estamos fazendo com esse sistema neuromórfico que nós desenvolvemos em Stanford.
É fascinante. Nós vamos acompanhando aqui, vamos trazendo para o nosso ouvinte, tentando traduzir toda essa curiosidade, esse estudo, essa persistência, né? Essa curiosidade e persistência sem fim, né? Dos pesquisadores. A gente mostrou aqui, é um passo importantíssimo e uma necessidade, como o professor explicou, da indústria hoje eletrônica. É necessário criar antes que se chegue a esse impasse, não é? É muito interessante. Voltamos a conversar oportunamente, viu? O professor Gregório Couto Faria, que é do Instituto de Física de São Carlos, participou deste estudo para a criação desse dispositivo orgânico neuromórfico eletroquímico, tentando imitar, né, reproduzir a sinapse do cérebro humano. Ele que é especialista em eletrônica, bioeletrônica orgânica. Muito obrigado, professor, por traduzir aí o assunto para o nosso ouvinte aqui do Jornal da USP. E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e o prazer foi todo meu.
Obrigada, bom dia.